国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Começamos com as manchetes de hoje. China e Estados Unidos concordam em promover relações bilaterais.
Donald Trump ordena ataque militar contra a Síria.
O presidente chinês Xi Jinping se reuniu na quinta-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos Estados Unidos. No encontro, Xi Jinping disse que o bom desenvolvimento das relações bilaterais favorece não apenas os povos dos dois países, mas também de todo o mundo. Durante os 45 anos de laços sino-norte-americanos, o relacionamento bilateral obteve avanços históricos com resultados benéficos para os dois povos,lembrou o presidente chinês. Ele destacou que trabalhará junto ao presidente Trump para promover um maior desenvolvimento das relações sino-norte-americanas. Donald Trump, por sua vez, confirmou que, como grandes nações globais, a China e os Estados Unidos possuem grandes responsabilidades para o mundo e devem manter a comunicação e a coordenação em importantes questões. Além disso, Trump aceitou o convite de Xi Jinping para visitar a China. No mesmo dia, Xi Jinping e sua esposa, Peng Liyuan, compareceram ao jantar oferecido pelo presidente Trump e sua esposa, Melania Trump, na Flórida.
O encontro entre o presidente da China, Xi Jinping, e seu colega norte-americano, Donald Trump, começou nesta quinta-feira em Mar-a-Lago, no estado da Flórida. Apesar de o encontro ser breve, analistas norte-americanos esperam que os dois líderes possam trocar opiniões sobre uma série de questões bilaterais, regionais e internacionais de forma profunda e franca. Para o ex-embaixador norte-americano em Beijing, Jay Stapleton Roy, os dois líderes se conhecerão melhor neste encontro e poderão criar um relacionamento favorável no enfrentamento de diversas questões. Eles tendem a discutir questões referentes aos interesses comuns e às divergências existentes, com base no respeito mútuo. O professor da Universidade Harvard, Joseph Nye, considera que manter a boa comunicação entre os dois chefes de Estado é de suma importância. Ele espera que o encontro possa comprovar que os benefícios trazidos pela cooperação sino-americana são maiores que as divergências.
O presidente chinês Xi Jinping e o rei da Jordânia, Abdullah II Ben al-Hussein, enviaram mutualmente congratulações pelo 40º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas. Na mensagem, Xi Jinping disse que, nesses 40 anos, as relações bilaterais têm sido promovidas, enquanto a política mútua e o intercâmbio de alto nível são cada vez mais estreitos. Al-Hussein disse que o país está disposto a cooperar com a China sob a proposta Um Cinturão e Uma Roda. O premier chinês Li Keqiang e o seu colega da Jordânia, Hani Muqi, também trocaram congratulações.
A 12ª sessão de secretários da Conferência da Organização de Cooperação de Xangai, a OCS, sobre segurança realizou-se ontem em Astana, capital do Cazaquistão. O conselheiro de Estado e ministro de Segurança Pública da China, Guo Chengkun, dirigiu a delegação chinesa e proferiu um discurso. Guo Chengkun disse que a OCS é uma plataforma para os países membros da organização realizarem cooperações estratégicas globais.A parte chinesa está disposta a trabalhar junto com outros países para aumentar o apoio político mútuo e consolidar a confiança estratégica. A China deseja melhorar constantemente a base de legislação sobre cooperações de segurança e promover positivamente a assinatura da Convenção da OCS sobre o combate ao extremismo. A fim de defender a segurança, a estabilidade e a prosperidade da região,A China quer aprofundar cooperações de segurança cibernética e de proibição de drogas, além de fortalecer a construção de instituições antiterroristas, impulsionando intercâmbios entre os países membros.
O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, realizará uma visita oficial à China entre 12 e 18 de abril, a convite do premier chinês Li Keqiang. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunyin, fez o anúncio na sexta-feira em uma coletiva de imprensa.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proferiu na noite desta quinta-feira um discurso pela televisão, no qual confirma que autorizou um ataque militar contra uma base aérea na Síria. A reação norte-americana foi uma resposta ao regime sírio após o ataque químico com gás sarin, que matou cerca de 80 pessoas, entre elas muitas crianças, na última terça-feira. Trump criticou o ato das autoridades sírias que viola a Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas. Ele destacou que o ataque militar contra Damasco visa prevenir e impedir a proliferação de armas químicas, correspondendo aos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. Por volta das 20 horas e 40 minutos, horário dos Estados Unidos, 59 mísseis Tomahawk foram disparados de dois navios de guerra posicionados no mar Mediterrâneo. O alvo principal era uma base aérea em Shayrat, localizada na província síria de Homs, de onde teriam partido os aviões usados pelo ataque com gás sarin.
O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, disse no dia 6, em uma reunião do Conselho de Segurança, que a manutenção da paz pela ONU está sendo operacionalizada em ambientes complicados e, portanto, enfrentando várias dificuldades. Ele lançou algumas propostas para a reforma de longo prazo das atividades de manutenção da paz, tais como a melhoria de eficiência, responsabilidade, aumento da participação das mulheres e utilização de tecnologias modernas. Guterres também afirmou ser necessária uma estratégia complexa para apoiar as atividades de manutenção da paz realizadas pelas Nações Unidas. Essa estratégia deve incluir a prevenção e a resolução dos conflitos e todas as tarefas de manutenção da paz e sua construção pacífica. Deve ainda contar com disposições diversificadas para se adaptar aos tempos e lugares diferentes.
O Conselho de Segurança da ONU condenou no dia 6 o mais recente lançamento de mísseis balísticos conduzidos pela República Popular Democrática da Coreia, a RPDC, reforçando a importância da manutenção da paz e a estabilidade da Península Coreana. Um comunicado à imprensa emitido pelo Conselho de Segurança afirma que o lançamento de mísseis constitui uma grave violação das resoluções do Conselho da ONU. O órgão pediu que a RPDC evite novas ações de violação das resoluções do Conselho de Segurança e cumpra suas obrigações decorrentes dessas resoluções. O Conselho condena o ato de lançamento de mísseis da RPDC, dizendo que eles estão aumentando a tensão na região. O Conselho de Segurança reiterou a importância de manter a paz e estabilidade na Península Coreana e no Nordeste da Ásia, expressando o compromisso de uma solução pacífica, diplomática e política para a situação. A ONU também pede mais esforços por parte dos membros do Conselho e de outros países para alcançar uma solução por meio do diálogo.
O porta-voz do Comitê de Investigação Russo, Svetlana Petrenko, disse no dia 6 de abril que policiais russos prenderam vários suspeitos de terrorismo de países da Ásia Central que haviam tido contato com Akhbazon Jalivo, suspeito autor do atentado ocorrido no metrô de São Petersburgo. De acordo com o site oficial do Comitê de Investigação, durante revista na casa dos suspeitos, foram achados explosivos similares às bombas usadas na explosão de São Petersburgo. A agência de notícias russa Interfax informou no dia 6 que os policiais capturaram em um prédio de São Petersburgo três suspeitos de envolvimento no ataque. Posteriormente, os policiais evacuaram os moradores e desmontaram um dispositivo explosivo.
Começou no dia 6, na capital argentina, Buenos Aires, o 12º Fórum Econômico Mundial para a América Latina. Cerca de 1.000 políticos provenientes de mais de 50 países, representantes de organizações financeiras internacionais, e de instituições de pesquisas debatem os riscos, oportunidades e desafios para o desenvolvimento da América Latina. O tema principal do encontro de 2 dias é promover o desenvolvimento abrangente da América Latina sobre o contexto da Quarta Revolução Industrial. O presidente argentino, Maurício Macri, presidiu a cerimônia de abertura e fez um discurso temático. Ele apontou que os países latino-americanos devem aproveitar a oportunidade da nova Revolução Industrial para fomentar a inovação industrial e o reajuste estrutural, assim como revitalizar o mercado de capitais, impulsionar o desenvolvimento sustentável da economia e do comércio.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O presidente chinês Xi Jinping encerrou ontem sua visita de Estado à Finlândia. Durante a visita, os dois países assinaram a Declaração Conjunta China-Finlândia sobre o estabelecimento e a promoção de um novo tipo de parceria voltada para o futuro. A especialista finlandesa em China, Julia Yuwen-chen, considera que o documento define a direção do desenvolvimento das relações bilaterais no futuro.
Acho que a expressão voltada para o futuro é especial. A declaração conjunta corresponde aos temas e desafios que os dois países e até todo o mundo devem enfrentar no futuro, assim como as áreas em que a China e a Finlândia devem reforçar a cooperação. Isso significa que os dois países podem dedicar esforços conjuntos em setores como mudanças climáticas e proteção ambiental, entre outros.
Julia, professora de sinologia da Universidade de Helsinki, afirmou que esteve acompanhando a visita do presidente chinês à Finlândia. A especialista disse que a Finlândia é um país com uma grande capacidade inovadora e possui tecnologias avançadas na proteção ambiental. Isso representa uma parte importante para as colaborações bilaterais no futuro. Ela disse acreditar que os setores ligados ao ambiente de ambos os países irão iniciar discussões para concretizar a cooperação. De acordo com Julia, outra área com o potencial de cooperação sino-finlandesa é a administração da região ártica. A China mostrou interesse de participar dos assuntos relativos ao Ártico e a parceria com a Finlândia pode ajudar a China a ter maior presença naquela área.
De fato, um cinturão e uma roda que a China está falando não atravessavam o norte da Europa no sentido tradicional. Desta vez, porém, vi que os principais veículos de imprensa finlandeses começaram a discutir como vincular o país à estratégia chinesa de um cinturão e uma roda. A China quer investir mais aqui, até no Ártico, para ajudar a Finlândia e outros países norte-europeus a construir linhas de transporte e incentivar o desenvolvimento tecnológico.
Para Julia, a visita de Xi Jinping à Finlândia foi realizada em uma atmosfera internacional específica. Atualmente, a tendência de protecionismo e separatismo vem ganhando força na Europa e nos Estados Unidos. A China, no entanto, está transmitindo ao mundo um sinal forte a favor da globalização.
Desta vez, a China está mostrando ao mundo sua determinação de manter a ordem internacional atual e promover o desenvolvimento da globalização e do livre comércio. A China escolheu a Finlândia para impulsionar em conjunto a globalização, visto que a Finlândia é um país pequeno e precisa muito da globalização e do livre comércio. Por isso, os dois países possuem um grande consenso neste aspecto.
Tudo por esporte. Um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Li. Nesta semana, vamos falar da Superliga Chinesa de Futebol, que começou sua temporada 2017 no início deste mês. Em primeiro lugar, vamos ouvir uma entrevista com Ralf de Souza Teres, ex-jogador da Seleção Brasileira e do Corinthians, e agora joga pelo time Beijing Guoan da Superliga Chinesa. E depois, teremos uma reportagem sobre a nova política da Liga Chinesa de Futebol. Bem, agora, vamos ouvir a entrevista exclusiva com o jogador Ralf. Qual a sua impressão sobre a Superliga Chinesa? Porque você já jogou aqui por mais uma temporada, né?
Sim, já estou indo para a segunda temporada, muito boa. Creio que esse ano vai ser melhor que o ano passado, pelo investimento que os clubes chineses estão fazendo, pela competitividade de ótimos jogadores profissionais que estão tendo. Então vai nivelar muito, vai subir muito o nível dessa competição chinesa.
E qual a diferença entre a Liga Chinesa e o Brasileirão?
É muito difícil, o Brasil é jogos quarto e domingo, muito pegado, jogo disputado. Aqui ainda tem alguns clubes ainda que é um pouco abaixo ainda, mas assim, aos poucos tá nivelando, então tá subindo, então cada jogo vai ser muito difícil. Então é diferente de falar, porque o Brasil é outra competição, é pontos corridos, tem mata-mata, tem finais, então. E toda quarta e domingo tem sequência, aqui é difícil, ou é domingo. Pouco que tem quarta e domingo, então às vezes tem mais a semana toda para trabalhar, e no Brasil não tem muito tempo para trabalhar, porque treina quarta e domingo, tanto é que no Brasil é um mês de férias, aqui chega a dar quase 2 meses de férias.
Este ano a Associação de Futebol da China adotou uma política que restringe o número dos jogadores estrangeiros, o que acha?
É difícil de opinar pela federação, mas a gente, todos os clubes perdem muito. Porque fica um jogador de fora, só pode contar com 3, não pode ter outro estrangeiro. E uma vaga que teria aberta agora fechou. Então, muitos clubes têm mais de 3 atletas estrangeiros, como o nosso caso. A gente sabe que não é norma da gente, é norma da federação. Só que pegou a gente meio que de surpresa, que foi em cima da hora. Não deu tempo para os clubes, até pelos clubes que contratou, ficou mais difícil ainda. Mas a gente tem que respeitar e acatar a atitude deles.
Isso mesmo. Como a Liga Chinesa está crescendo, o nível está crescendo, mas o problema é que a Seleção Nacional ainda está com um nível baixo. Então está sofrendo muito na pré-qualificação para a Copa do Mundo, né? Qual a sua sugestão para o crescimento do futebol chinês?
Eu tenho acompanhado pouco a Seleção Chinesa, assim, os jogos, mas eu não sei agora, o treinador novo que assumiu, tá fazendo um bom trabalho, tá conhecendo os jogadores, que é difícil um treinador de outro país pegar a seleção chinesa e colocar 11 para jogar ali. Então, cada um tem que escolher os seus, mas a gente respeita aquele que está convocando. Acho, não sei, independente de quem está na situação, melhor momento agora para ser convocado. Mas a gente torce para que o clube, tanto o clube como a federação, como a própria Liga Chinesa, como o futebol da China, acaba crescendo muito e nos ajuda muito, porque assim, como se o país estiver bem, a seleção estiver bem chinesa, vai ser bom para todos nós.
E para você já tem 33 anos, né? Você acha que aqui a China é a sua última parada da sua carreira profissional?
Tenho 32.
Ah, 32.
Né? Não, acho que não. Eu não sei o que Deus prepara, eu tenho que continuar meu trabalho aqui, tem até o final de contrato ainda, tem muitas coisas para mim alcançar ainda, almejar ainda, mas estou feliz aqui. Se for para renovar, eu quero ficar aqui, senão eu volto para o Brasil ou vou para outro lugar que é onde me queira.
E sua vida aqui? O que acha sua vida?
Muito boa, muito boa. A cidade tranquila, a cidade que dá todo o respaldo, o pessoal chinês respeita muito, e onde você vai, você tem ótimas opções de comida, tem ótimas opções de shopping. Então é um país que me acolheu muito bem, não só eu, como os outros estrangeiros, como o próprio Renato, que é brasileiro também. Então a gente fica feliz, porque aqui e o clube dá todo o respaldo também, a gente não deixa você faltar nada para você, então todo o respaldo que precisa eles dão, tanto é que quando a minha família vem para cá, eles gostaram muito.
Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Nos programas anteriores, já discutimos sobre a nova política para a temporada 2017 da Liga Chinesa de Futebol. A nova política restringe o número dos jogadores estrangeiros e exige que os clubes chineses coloquem pelo menos um jogador com idade de menos de 23 anos nos titulares. Como funciona a política e quais influências que ela trouxe para a Liga? Vamos ouvir a reportagem. A Superliga Chinesa de Futebol iniciou sua temporada de 2017 no início deste mês com novas políticas que regulam o uso de jogadores sub-23 e de talentos estrangeiros. Na primeira rodada, vários times fortes foram influenciados por novas políticas. O vice-campeão da temporada passada, Jiangsu Suning, sofreu uma derrota esmagadora fora de casa pelo time Shanghai Shenhua. O ex-atacante do Manchester United e do Manchester City, Carlos Tevez, foi considerado o jogador mais bem pago do mundo depois de assinar um contrato de 2 anos com Shanghai. Ele gradualmente encontrou seu ritmo, marcando um pênalti e fornecendo 2 assistências para ajudar seu time a reivindicar uma vitória fácil de 4-0 sobre Jiangsu. Outra ação na primeira rodada fez com que o internacional brasileiro Paulinho contribuísse 2 gols para o Evergrande, ajudando o atual campeão a vencer o Beijing Guoan por 2-1 em um jogo cheio de pólvora, em que foram mostrados 2 vermelhos e 13 amarelos. Uma rivalidade tradicional no campeonato, o jogo de alto nível entre Guangzhou e Beijing atraiu 47.998 espectadores, um número recorde para uma partida de primeira rodada. De acordo com a Associação de Futebol da China, o número total de espectadores na rodada inaugural foi de 203.267, com o número médio atingido 25.400. Os clubes chineses gastaram um recorde de 390 milhões de euros no mercado de transferências desta temporada, de acordo com a estimativa da Transfer Market da Alemanha. Com a chegada do talento de classe mundial, a influência da liga continua a crescer rapidamente, tanto nacional como internacionalmente. Nesta temporada, a Superliga Chinesa será transmitida em 96 países e regiões, incluindo Grã-Bretanha, Brasil, França e Bélgica. Isso representa um aumento de 25 mercados em relação ao ano passado. Guangzhou Evergrande está perseguindo um 7º título consecutivo da liga, mas encontrará desafios mais duros dos clubes que compraram talentos estrangeiros, tais como Oscar e Carlos Tevez. Em uma tentativa de reduzir os gastos febres em jogadores estrangeiros e dar mais chances aos talentos locais, uma nova política entrou em vigor nesta temporada, permitindo um máximo de 3 jogadores estrangeiros e pelo menos 1 jogador chinês sub-23 entre os titulares. Anteriormente, a quota estrangeira era 4 e não era obrigatório colocar jogadores sub-23 nos titulares. No entanto, os jogadores estrangeiros ainda desempenham um papel fundamental na primeira rodada. Além de Paulinho, outro brasileiro, Erickson, completou um hat-trick na vitória de Shanghai SIBG por 5-1 sobre Changchun Yatai. Com o trio brasileiro de Hulk, Oscar Erickson e o melhor artilheiro nativo na liga, Wu Lei, o Shanghai SIBG forma uma fortíssima linha de ataque. A equipe também conquistou 3 vitórias consecutivas na fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. A primeira rodada da temporada também testemunhou desempenhos simplórios de clubes que gastaram também muito, tais como Hebei China Fortune e Tianjin Quanjian. O recém-chegado da Superliga Tianjin Quanjian, sob a liderança do ex-capitão italiano Fabio Cannavaro, trouxe o belga Axel Witsel e o ex-atacante da seleção brasileira Alexandre Pato, mas foi derrotado por Guangzhou RIF por 2-0. Hebei China Fortune também não conseguiu provar a sua coragem com um empate no jogo contra Henan Jianye. Embora a China Fortune e Tianjin Quanjian tenham feito enormes investimentos no período de transferência de inverno, eles ainda precisam de tempo e experiência para melhorar a sua adaptação à nova atmosfera da Superliga chinesa. A nova cota de jogadores estrangeiros visa reduzir a dependência de jogadores estrangeiros na equipe. Mas, para algumas equipes que dependem excessivamente de jogadores estrangeiros, isso também significa uma mudança de tática. Por exemplo, o internacional nigeriano Anthony Yujar, de Liaoning Shenyang, teve que sentar-se na arquibancada devido à limitação. Mas a limitação dos jogadores estrangeiros também dá mais chances aos jogadores locais. Os 8 jogos da primeira rodada totalizam 19 gols, entre os quais os chineses marcaram 5. Pelo contrário, todos os gols na rodada de abertura da temporada passada foram marcados por jogadores estrangeiros, exceto por um jogo atrasado entre Beijing Guoan e Tianjin Kaida. Alguns jogadores locais também proporcionaram desempenhos atraentes. Liu Bingbing, de 24 anos, de Shandong Lunan, quebrou um impasse e ajudou a sua equipe a bater Tianjin Kaida por 2-0. O goleiro de Guangzhou RF, Chen Yuelei, também fez uma performance impressionante, recusando 4 tiros de pato de Tianjin Quanjian para garantir a vitória de sua equipe. Tang Shi, de 22 anos, que treinou e jogou nas ligas brasileira e portuguesa, impressionou a multidão por um ataque à esquerda para Beijing Guoan. Ele disse que a nova política só oferece uma garantia de que ele terá chance de começar, acrescentando que ele deve treinar mais arduamente, a fim de garantir mais tempo no campo. Nem todos os jogadores sub-23 aproveitaram a oportunidade. Alguns deles jogaram apenas menos de 20 ou 30 minutos na primeira rodada antes de serem substituídos por companheiros mais velhos. No jogo entre Guizhou Hengfeng e Liaoning Shenyang, o jogador 23 de Liaoning, Wang Qiao, foi rapidamente substituído aos 16 minutos. O goleiro de Liaoning, Shi Xiaotian, sofreu um cartão vermelho na segunda metade. Com isso, a equipe ficou sem substitutos e teve que usar o meio-campista Wang Hao como goleiro. Li Lipeng, subdiretor do Conselho Executivo da Liga Profissional da Associação de Futebol da China, disse que ninguém esperava que a nova política causasse uma grande mudança durante a noite. Após a primeira rodada, podemos ver a reserva de jogadores jovens diferentes em cada clube. Nossa nova política não é para ter um efeito imediato, mas para fornecer orientação geral para a liga. Queremos que a política possa fortalecer a formação dos jogadores juvenis na China. Tentamos minimizar os efeitos secundários da nova política. Ecoando a nova política, Guangzhou Evergrande já tentou definir uma tendência para toda a liga, diminuindo o número de jogadores estrangeiros assinados e visando construir uma equipe de todos os chineses até 2020. Ainda não podemos julgar se a nova política afeta ou não a liga chinesa deste ano, mas uma coisa é certa, esta temporada será diferente de qualquer outra antes dela. Caro ouvinte, o programa Tudo Pro Esporte desta semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.
Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje nós vamos conversar com Liliana Soares, professora da Universidade Normal de Pequim. Oi, Liliana, tudo bem?
Olá, Rafael, tudo bem?
Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la conosco hoje.
Obrigada por me convidarem. É também meu prazer estar aqui. Obrigada.
Liana, conta pra gente, há quanto tempo que você está morando em Pequim?
Eu estou em Pequim há um ano e meio, mais ou menos. Cheguei em finais de agosto de 2015, mas já estou na China há um pouco mais de tempo.
Você veio para a China antes de vir para Pequim?
Sim, eu inicialmente vim para uma cidade perto de Pequim, chamada Shijiazhuang, nos meados de fevereiro de 2012.
E além de Shijiazhuang e Pequim, você conheceu, morou em outras cidades da China?
Sim, já vivi também em Nanjing, que é uma cidade muito bonita, e outra cidade que fica entre Shijiazhuang e Pequim, que é Baoding. Só vivi nessas cidades.
Já são bastante cidades, então. Sim. E você já foi para Macau também?
Sim, já estive em Macau várias vezes.
Como que está a situação de Macau hoje em relação ao português?
Bem, desde 2012, que foi quando eu cheguei, sinto que tem evoluído cada vez mais. Não só no número de pessoas que procuram estudar a língua portuguesa, como também da própria região de Macau investindo nesse mesmo ensino, nomeadamente formando professores quer da região autónoma de Macau, quer do interior da China, e tentando melhorar procedimentos de ensino e ao nível da governação local, que não tenho muito conhecimento, mas pelo que ouço, continua a haver ainda uma grande importância da parte deles em manter o português vivo lá.
E você acha isso importante para Portugal ou para os países lusófonos, que os chineses conheçam, se interessem mais pela língua portuguesa?
Eu acho que isso, sem dúvida, é uma mais-valia para os chineses e também para todos os falantes de língua portuguesa. Macau tem-se tentado transformar numa plataforma entre exatamente a China e os países lusófonos. Por todas as razões, acho que faz sentido, na medida em que conhece as duas realidades, conhece muito bem as duas culturas, é um local perfeito, é a fusão perfeita dessas mesmas culturas, consegue compreender e comunicar com os dois lados. Por isso eu acho que Macau tem esse papel muito relevante.
É verdade. E como você deu aula em diferentes cidades, significa que em todas essas cidades as pessoas, os chineses, estão aprendendo português. Nesse tempo que você está aqui, você já percebeu um aumento do interesse dos chineses em aprender português?
Se eu não tivesse percebido, os números diziam claramente que tem existido um aumento. Realmente, nos últimos anos, Rafael, tem havido um crescimento exponencial da procura da aprendizagem de língua portuguesa. Tem havido mais alunos e tem havido mais universidades a abrir cursos de licenciatura ou de ensino de português como segunda língua estrangeira. O número de universidades nos últimos anos tem crescido vertiginosamente. Tem sido um aumento muito rápido e muito grande.
A Embaixada Portuguesa aqui em Pequim tem um prêmio. Isso. Que é para os estudantes de língua portuguesa aqui na China. Eu queria que você falasse para a gente sobre esse prêmio, como que é essa experiência?
Bem, eu penso que nesse aspecto as pessoas ligadas à embaixada podem dar uma resposta mais completa, mas realmente a Embaixada de Portugal em Pequim tem também ajudado muito nesse sentido, a promover a cultura e a língua portuguesa. E foi criado esse prémio que se chama Tomás Pereira, que foi uma pessoa muito importante também nas relações entre os portugueses e os chineses. E esse prémio foi criado com vista a dar ao melhor aluno de português, ou à melhor aluna de cada ano, dar uma motivação, vamos dizer assim, por todo o seu esforço, por todo o seu trabalho. Também, através deste prémio, como professora e falando pela experiência que eu vejo refletida nos meus alunos, eles sentem-se mais motivados para tentar conseguir o objetivo final, tentar realmente receber essa distinção.
Isso é verdade. E este ano, Lilia, assumiu o novo secretário-geral da ONU,
com António Guterres, que é português. Qual a importância disso para Portugal e para o idioma, para a língua portuguesa, para que mais pessoas se interessem pelo idioma?
Eu penso que só vai trazer benefícios para a aprendizagem da língua portuguesa como um todo, independentemente da sua variante. Vai dar mais visibilidade. Ainda que o português não seja uma língua oficial de trabalho das Nações Unidas, estão-se a tomar medidas nesse sentido. E eu penso que quando dermos esse espaço vai ser uma mais-valia também para todos nós. Mais visibilidade, mais interesse e a comunidade internacional estar também mais alerta para a língua portuguesa, independentemente da variante.
Isso é verdade. Um outro ponto que chama muita atenção aqui dos chineses em relação ao português é que, na verdade, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo é uma grande estrela aqui na China e é provavelmente o atleta mais conhecido hoje aqui entre os chineses, de acordo com uma pesquisa que foi divulgada recentemente. Você acha que isso também ajuda a contribuir para divulgar o país, Portugal, o idioma?
Eu penso que todas as contribuições positivas, seja através de um artista ou de um atleta ou de uma figura política, são contribuições que, desde que ajudem a crescer de uma forma positiva, são boas contribuições. Realmente, o fenómeno Cristiano Ronaldo, vamos chamar-lhe assim, tem ajudado muito, não só na questão da língua portuguesa, mas também no dar a conhecer às outras pessoas acerca deste país, que é Portugal, e que nós conhecemos e sabemos bem, mas que muitas pessoas não estavam despertas para ele antes. E neste sentido, Cristiano Ronaldo, enquanto imagem que representa um desporto, mas consequentemente um país, tem de facto sido uma figura importante no meio da comunidade chinesa para poder dar-lhes a eles mais conhecimento ou criar curiosidade acerca de Portugal.
Agora vai ter uma turnê da fadista portuguesa Dona Rosa aqui pela China também, ela vem para Pequim. Então a gente percebe que realmente a cultura portuguesa está bem representada aqui na China.
É verdade, é verdade. E relativamente ao fado, tenho conversado com algumas pessoas que não são apenas alunos de português e que, surpreendentemente, na minha opinião, gostam bastante de fado. E eu digo surpreendentemente porque o fado é normalmente uma música melancólica, uma música que invoca a saudade e que está muito associada à tradição portuguesa. A tradição brasileira tem na sua base uma música muito mais alegre, como por exemplo o samba ou mesmo a bossa nova é mais alegre do que o fado. Mas realmente eu percebi, falando com vários chineses que, mais uma vez, não estudam português, que o fado os atrai, é um género musical que eles gostam bastante.
Em relação à gastronomia, você que já esteve em Macau, a comida portuguesa servida em Macau realmente é uma culinária próxima do que a gente experimenta em Portugal?
Sim, há lugares em Macau onde de facto nós podemos comer comida autêntica, portuguesa, que sabe como a nossa comida em Portugal. Talvez haja alguns restaurantes que tenham uma comida de fusão, onde também há a gastronomia macaense, que é uma fusão entre os dois mundos, mas em Macau nós conseguimos realmente comer um bom bacalhau com sabor a bacalhau, como em Portugal.
E a bifana, o prego que tem lá em Macau.
Sim, sim. Realmente também não acho que seja muito diferente. As que eu tive a oportunidade de experimentar, acho que não são muito diferentes do que nós temos em Portugal. Acho que conseguiram, independentemente da distância, conseguiram manter mais ou menos a originalidade do sabor.
O pastel de nata.
Pois, aí temos, e vou ter que ser sincera e dizer que realmente em Macau ainda não consegui encontrar um sítio onde tenha um verdadeiro pastel de nata. Talvez por impossibilidade minha, eu se calhar não procurei nos melhores locais, mas a verdade é que até hoje, da minha experiência, ainda não consegui comer um pastel de nata a sério em Macau.
E você, nesse tempo todo aqui na China, se acostumou com a culinária chinesa? Você gosta de alguma coisa em particular da cozinha chinesa?
Eu estou aqui há 5 anos e em Portugal nós temos vários restaurantes chineses. E a ideia que nós concebemos de comida chinesa com base nos restaurantes lá é muito diferente da que nós encontramos aqui. Contudo, eu considero que a comida chinesa que nós temos aqui é muito boa. E realmente há pratos chineses, como os dumplings, que eu gosto muito, que eu não consegui encontrar ainda em Portugal e que acho que é uma perda para nós lá, porque acho que é uma comida que iria ser bem aceita lá. A comida típica, tradicional chinesa é muito boa, à qual eu já me consegui adaptar muito bem. Menos o picante. O picante ainda não consegui.
Qual cozinha que você gosta mais, de alguma região da China?
Eu gosto, sendo contraditório, eu gosto da comida da Sichuan, ainda que seja picante. Se eu conseguisse ter a comida da Sichuan sem o picante, eu acho que ia gostar muito. Mas também gosto da comida de Cantão, aquelas pequenas porções de comida, nós chamamos de dim sum. Não sei pronunciar o nome em chinês corretamente, portanto não me vou atrever, mas entre nós é conhecida como o dim sum, e realmente é um tipo de comida que eu aprecio muito, que eu gosto muito.
Interessante. Em Pequim, a gente falou sobre a culinária portuguesa que tem em Macau. Em Pequim tem restaurantes portugueses também?
Em Pequim, neste momento, do conhecimento que tenho, há um restaurante português em que o seu chefe é português. Há um outro restaurante que abriu há pouco tempo e que eu nunca estive, mas que, de acordo com as informações que o restaurante apresenta, eles servem comida portuguesa.
Liliana, e quais que são os seus planos? Você pretende continuar na China? Vai voltar para Portugal? Você já pensou nisso?
Bem, voltar para Portugal de férias, sem dúvida, porque uma vez por ano acho que é saudável voltar, pelo menos voltar às nossas raízes. Por agora, sinto-me muito feliz aqui na China, na medida em que estou a fazer uma coisa que eu realmente gosto, que é ensinar. Ensinar e ensinar a minha língua e a minha cultura. Para mim é um prazer todos os dias poder transmitir aos meus alunos e também perceber o gosto que eles têm em estar a aprender sobre este país tão distante. E por esse mesmo motivo, nos próximos anos, vejo-me continuar aqui por Pequim a fazer exatamente esse trabalho. Mas num futuro mais distante ainda não pensei.
Vamos encerrar então falando de uma palavra, a saudade. Quando você fica muito tempo na China, sente muita saudade de Portugal?
Sinto muita saudade, Rafael. É inevitável e por isso é que eu disse que acho que é saudável pelo menos uma vez por ano voltar a Portugal. É uma palavra que está intimamente ligada connosco. E este connosco não é português, é os falantes de língua portuguesa. Todos nós sentimos saudade, todos nós conseguimos perceber este conceito, que muitas vezes é complicado de explicar o que é isto, mas eu sinto muitas saudades de casa, sem dúvida.
E dentre essas, quais que são as que você sente mais saudade?
Fundamentalmente da minha família e dos meus amigos. Eu penso que se pudesse trazer um bocadinho disso aqui para a China, que era, a minha vida seria perfeita.
Estaria resolvido.
Exatamente. Sim, esses dois aspectos.
Tá ótimo, Liliana. Eu queria te agradecer muito por ter participado dessa conversa com a gente agradável sobre Portugal, sobre a China e sobre a língua portuguesa.
Obrigada pelo vosso convite, Rafael, por estar aqui.
Assim encerramos essa edição do Sala de Visitas. Voltamos na próxima semana. Até lá!
O Clipboard oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em português.cli.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cli Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, PROC, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o
chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Da última vez, conversamos principalmente sobre expressões que são úteis quando você vai para um fast food aqui na China. Agora, vamos ouvir o diálogo completo da lição anterior.
你想吃什么?
我要一个汉堡,还有一杯红茶。
在这儿吃,还是带走?
在这儿吃吧。
请问洗手间在哪儿？
往前走，左拐。
请你给我几张餐巾纸。
好的，您稍等。
Essa foi a revisão. A seguir vem o tema de hoje.
你们有什么特色菜？你需要刀叉吗？请问你要红茶吗？我们 AA 制吧。
Normalmente, quando vamos a um restaurante chinês, nós perguntamos ao garçom qual é a especialidade da casa de vocês, pois existem diversas opções no menu. Existem vários tipos de comidas de diversos sabores e cada cidade da China pode ter sua especialidade. Por exemplo, a comida da província Sichuan é muito apimentada. Já de Shanghai, os pratos tendem a ser mais adocicados.Então, é necessário aprender algumas expressões antes de fazer o pedido do seu prato. Você não acha?
Com certeza. Você pode dizer 你们有什么特色菜?
你们有什么特色菜?
你们 significa vocês.
你们
有 verbo ter.
有
什么 o que? Qual?
什么
特色 especialidade.
特色
菜Prato.
菜
你们有什么特色菜
你们有什么特色菜 Qual é a especialidade da casa de vocês?
Ok, agora vamos começar ouvindo o primeiro diálogo.
你们有什么特色菜
烤鸭您喜欢吗
喜欢
Como todo mundo sabe, o pato de Beijing é conhecido como dos pratos mais deliciosos do mundo. Eu também adoro.Pato assado em chinês é kaoya.
Os pãozinhos são a única ferramenta dos chineses para comer. Para os estrangeiros que acabaram de chegar na China ou estão há pouco tempo aqui, os garçons normalmente oferecem garfo e faga, caso não souber usar o palito. Ni xiao dao cha ma? Você precisa de garfo e faga?
Ni xiao dao cha ma?
Xiao, precisar.
需要
刀é faca
刀
e cha é garfo
cha
ma é uma partícula indica uma questão pergunta 你需要刀叉吗
你需要刀叉吗 você precisa de garfo e faca
aqui vem a segunda conversa
你需要刀叉吗
不我想试着用筷子
eu também sei que o chá chinês é muito famosoQuando saio para comer com meus amigos chineses, eu preciso mostrar que entendo disso também. Tipo perguntar se ela ou ele quer tomar chá preto. Como seria perguntar isso em chinês?
Você pode dizer assim. 请问你要红茶吗?
请问你要红茶吗?
请, por favor.
请.
问, perguntar.
问.
请问, por favor, você gostaria?Quando os chineses fazem uma pergunta, normalmente colocam 请问 no começo da frase para demonstrar educação. Por exemplo, 请问你叫什么名字? Por gentileza, qual é o seu nome? 请问你做什么工作？ Qual é a sua profissão?
请问
你 você
你
要 querer aceitar
要
红茶
红茶 chá preto nós aprendemos isso na lição anterior
isso ma é a partícula que dá ênfase à pergunta
ma na língua chinesa a partícula interrogativa é colocada no final da frase certo
certo como essa frase 请问你要红茶吗
请问你要红茶吗 você quer chá preto
请问你要红茶吗
我想尝尝中国绿茶
Entre os jovens chineses é comum dividir a conta final. Nós falamos, vamos rachar se quisermos dividir a conta. Como se diz isso em chinês?
Você pode falar, 我们 AA 制吧。
我们 AA 制吧。
我们 nós.
我们
AA 制 rachar.
AA 制。
吧 é a partícula.
我
们 AA 制吧 Vamos rachar a conta. Vamos dividir a conta.
我们 AA 制吧。
我们 AA 制吧。
下次吧。这次我买单。
De novo, 我们 AA 制吧。Vamos dividir a conta.
我们 AA 制吧。
Agora vamos fazer uma breve revisão de tudo que aprendemos hoje para depois ouvir a conversa completa.你们有什么特色菜？
你们有什么特色菜？ Qual é a especialidade da casa de vocês?
需要 significa precisar.
需要。
刀叉 garfo e faga.
刀叉。
Você precisa de garfo e faga? 你需要刀叉吗？
你需要刀叉吗？
红茶 chá preto.
红茶。
请问你要红茶吗？
请问你要红茶吗 Você quer chá preto?
Aqui está o diálogo completo.
你们有什么特色菜？
烤鸭。您喜欢吗？
喜欢。你需要刀叉吗？
不，我想试着用筷子。请问你要红茶吗？
我想尝尝中国绿茶。我们 AA 制吧。
下次吧，这次我买单。
Ok, essa foi a revisão inteira de hoje. Espero que todos tenham entendido. Vamos agora apreciar as dicas da cultura chinesa.
A culinária chinesa goza do prestígio internacional. Estatísticas apontam que existem mais de 10 mil tipos de pratos chineses. Em um longo período de aprimoramento, diversos lugares da China desenvolveram suas próprias e únicas escolas gastronômicas.Dentre elas, destacam-se as 8 escolas principais, intituladas segundo os nomes das respectivas províncias, escolas de Shandong, Sichuan, Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Hunan e Anhui. O sabor de cada uma delas é diferente. A comida de Sichuan, por exemplo, é caracterizada pela pimenta, diferente da de Jiangsu.Levemente adocicada. A de Guangdong é mais suave. O jiaozi, um tipo de ravioli, existe há mais de 1000 anos na China. É um dos pratos favoritos dos chineses. Eles recheiam a massa do jiaozi com diferentes carnes e legumes, para depois serem cozidos.O formato da iguaria representa o lingote de ouro ou de prata usado como dinheiro no passado. Em busca de dinheiro e fortuna, os chineses costumam fazer jiaozi durante o ano novo. Bom, com isso, chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, temos premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, vamos rachar a conta em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cri@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.cri.cn. Esse foi sua anfitriã, Qingqing. 再见!
再见!
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.